Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Bem, no começo da semana, o governo do estado de Pernambuco divulgou um plano para a retomada das atividades econômicas suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus. As medidas serão tomadas ao longo de 11 semanas. E se tudo der certo, a previsão é que tudo aí seja concluído até o fim do mês de agosto.
Se tudo der certo, porque esse prazo, segundo o próprio governo do estado, vai depender dos números da Covid-19 aqui em Pernambuco. Se houver aumento, o plano recua. Se houver redução, pode avançar. E se se mantiver, tudo segue conforme o planejado. O governo do estado garante que estudos confirmam que começou a flexibilizar as regras de isolamento social porque houve uma estabilização na transmissão da doença e diminuição nas filas para UTIs.
Os dois últimos boletins divulgados pela Secretaria de Saúde de Pernambuco voltaram a registrar mais de 1.000 confirmações da doença. E o número de mortes não para de crescer, mesmo que seja de forma mais lenta. Então a gente se pergunta, será o momento certo para a flexibilização? Com a gente hoje, para responder a essa e outras perguntas, está o cientista do Laboratório de Imunopatologia da Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto para Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, da Universidade Federal Rural aqui do nosso estado, Jones Albuquerque. Professor Jones, muito boa tarde. Obrigada por estar com a gente em mais um consultório.
Boa tarde, Anne. Obrigado a vocês pelo convite.
Jones, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso consultório. A gente está também com um médico veterinário pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, em Pernambuco, tem PhD em Virologia pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e possui PhD pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Lindomar Pena. Boa tarde também para o senhor, Lindomar.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade.
Boa tarde, Lindomar. Muito obrigada por estar conversando com a gente aqui no consultório do Rádio Livre, também nesse momento essencial que a gente está vivendo. E antes de começar o nosso consultório, eu queria lembrar para todo mundo que vocês podem participar com a gente também, mandando perguntas e reflexões, dizendo o que vocês acham. Se vocês acham que deveria realmente flexibilizar agora, ou se vocês acham que deveria essa reabertura, né, essa retomada das atividades econômicas fosse depois. Digam o que vocês pensam. Aí a gente tem alguns canais, painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Também vocês podem participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 99147-8520, ou você pode ligar para cá, para a Rádio Jornal, e conversar com a gente ao vivo. Deixa eu conversar logo com o professor Jones. Queria já começar lhe perguntando se, na sua opinião, essa realmente é a hora de a gente começar a flexibilizar e ter essa retomada das atividades econômicas.
Olá, Anne. Se a gente tivesse disciplina, a nossa população tivesse disciplina, sim, a gente poderia começar, sim, com alguns setores, etc. O grande problema é que a restrição básica dessa pandemia está a 2 metros, 1,5 metro, 2 metros de qualquer outro indivíduo. Essa é a restrição elementar. E com essa restrição elementar, o que é que se consegue manter aberto mantendo essa restrição? Muito poucas coisas, sabe? Até o transporte público você não consegue. Você teria que andar 10 pessoas no ônibus, 8, não sei nem o número qual é, tem que fazer essa conta aí minimamente pelo tamanho do coletivo. Mas a restrição básica é essa. Então, nesse momento, se a gente compara com outros países que são do tamanho de Pernambuco, de mundo afora, a população entendeu como, oba, a gente pode voltar ao normal. E não é isso.
O consultório do Rádio Livre hoje lança a pergunta: será que é hora de flexibilizar as regras do isolamento social? Em Pernambuco, essa flexibilização deve durar 11 semanas, e gradualmente os setores da economia vão ser retomados. Hoje no consultório estão Jones Albuquerque, que é cientista pesquisador da UFPE e da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e Lindomar Pena, que é pesquisador da Fiocruz, também aqui no estado de Pernambuco. Eu vou direcionar minha pergunta agora para o Lindomar, porque a gente acompanhou a divulgação das justificativas do governo do estado para fazer essa flexibilização no começo da semana, e um dos argumentos é que estamos numa decrescente ou numa estabilização dos casos. Mas, nos últimos dois dias, tivemos de novo o registro de mais de 1.000 casos e, ontem, mais de 100 mortos no período de 24 horas. Isso, número de confirmações, né? Essas mortes aconteceram ao longo dos dias que se passaram, num período maior, do dia de entre abril e junho. Mas isso interfere naqueles números que foram tomados como base para fazer esse plano de retomada. Como que a gente pode ter certeza, Lindomar, com esse atraso na divulgação dos casos, né, confirmados, que estamos realmente com os números estabilizados aqui em Pernambuco?
Bem, a tendência ainda é crescente. O número de casos, ele não está atingindo um platô e muito menos está decaindo. Então, na minha visão, essa quarentena, né, esse lockdown deveria ter sido prorrogado. Se o objetivo maior é salvar vidas, e vidas estão acima da economia.
Então, é uma tendência com base em quê? Porque assim, a gente tem os números divulgados em 24 horas, que são referentes a dias que já passaram. E aí esse gráfico de mortes por semana, ele vai sendo alterado na medida em que essas mortes são confirmadas. A minha dúvida é essa. Mesmo assim, é possível afirmar que estamos no caminho certo agora?
Pelos números, não atingimos um platô ainda, e muito menos uma fase decrescente, se fala para Pernambuco e para o Brasil todo. Uhum. Então, estamos nessa fase ascendente da epidemia. Então, toda epidemia ou pandemia, ela vai aumentando, ela chega a um platô e aí o número de casos diminui. Isso foi o que aconteceu há 5 anos com Zika. E a gente não atingiu esse patamar ainda com o coronavírus.
Aqui, nem em Pernambuco, nem no Brasil, como é que você faz sua análise?
Se você olhar o número de casos diários, eles vêm aumentando. Eles não vêm decaindo. Uhum. Então, assim, para poder relaxar as medidas, você tem que ter um decaimento significativo. E esse vírus tem se mostrado altamente transmissível. Ele tem a capacidade sustentada de transmissão humanos para humanos. A gente viu isso agora com o Fernando de Noronha. Foi feito o lockdown, foi o primeiro do Brasil, o número de casos cessou, e aí assim que se fez a abertura, começaram a surgir novos casos.
Uhum. Anne?
Inclusive, não só lá em Fernando de Noronha, a gente tem casos de outros estados também, com cidades que flexibilizaram e que, depois da flexibilização, acabaram aumentando o caso da Covid. Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais são alguns dos exemplos. Então, eu queria saber o seguinte dos dois. Quando a gente fala de pico, quando a gente fala de curva, e a gente já falou muito até com o professor Jones aqui, que muitas vezes essas previsões matemáticas dizem o pico é para tal mês, depois passa para o próximo mês, depois passa para o próximo mês. E muita gente agora está se questionando também assim, tá, se não abrir agora, vai abrir quando? Porque sempre o pico de mortes e de casos vai ser no mês seguinte. Parece que a gente nunca chega numa estimativa de que vai realmente baixar. Então, eu queria a opinião de vocês, até para explicar para as pessoas como é que isso é feito, porque o que a gente escuta é que o pico seria, por exemplo, em abril, passou para maio, passou para junho, agora já está em julho ou agosto. Então, é para a economia ficar realmente fechada do jeito que a gente estava até lá? O que que a gente pode esperar desse futuro, então, sabe? Eu queria que vocês explicassem um pouco para a população. Pode começar, professor Jones.
Belíssima pergunta, Anne. Se a gente observar, por que o mundo errou nas projeções? Dizer que Oxford não tem bons matemáticos, que Cambridge não tem bons matemáticos, que Harvard não tem bons matemáticos, é uma certa levianidade, certo? Leviandade, né? O que a gente observa é o seguinte: Covid destrói os modelos matemáticos de previsão por N fatores. Demora, isso que você ressaltou aí, demora no tempo de entre saber o que tá doente e o tempo de resposta do exame. A quantidade de subnotificações é no mundo, isso é observado. Então tem vários fatores que transformam as curvas em incógnitas completas. O que a gente tem observado? Inclusive, o fato de a gente usar esses modelos de curvas epidemiológicas baseadas em equações que do século passado, de 1927, basicamente esses modelos que a gente usa aí hoje, parece que eles não têm funcionado mais. O que a gente fez aqui no Instituto de Redução? A gente usou alguns parceiros internacionais, no Instituto de Redução de Riscos e Desastres, aqui com o LICA também. A gente usou alguns parceiros internacionais na Espanha, no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos, e a gente começou a comparar os nossos modelos com os deles e tentar criar o que seria essa observação. A gente construiu um modelo baseado nas teorias de Einstein, do físico mesmo, de Albert Einstein, e a gente criou algumas situações. Nessas situações, quando a gente observa Brasil, Pernambuco, e observa Espanha, Itália, etc., a gente está há 2-3 meses de voltar, de planejar uma reabertura. Veja o que eu estou dizendo aqui. O que isso significa? Significa que se a gente tivesse fechado em casa, trancado, como eles fizeram, a gente estaria 54, 53 dias de uma volta. Veja o que eu estou dizendo. Como a gente não está trancado e a gente é indisciplinado por comportamento, a gente não gosta de atravessar as ruas em faixa de pedestre, a gente não gosta de esperar um ônibus no lugar de esperar ele. A gente, quando vem o metrô, a gente tenta passar na linha amarela de risco. A gente é assim, é o pernambucano, a gente é assim. É criativo, mas é indisciplinado. Com a nossa indisciplina, vou fazer uma pergunta aqui de volta a você. A matéria de capa hoje do The Guardian, no UK, fala que a previsão de retorno dele à normalidade de tudo é setembro. E o que? Que começou a sofrer com isso e com o Covid mais gravemente há quanto tempo atrás? E eles estão falando em setembro. Considerando a nossa indisciplina, considerando que a gente não deu lock de verdade, considerando os números que o Lindomar falou aí corretíssimamente, a gente está em ascensão. Você acha que a gente deveria voltar quando? Eu estou devolvendo para você a pergunta. A minha expectativa e a expectativa daqui do nosso grupo é que, sim, a gente tem que pensar num plano de retomada, porque a gente também não pode falir todo o sistema, mas a gente não adianta esconder a natureza. A natureza vai mostrar em óbitos, como tem mostrado. Então a gente vai. O nosso plano de convivência é um plano de convivência de 50 óbitos dia. Pode ser que a gente tenha que decidir isso.
Meu Deus. É uma triste realidade, viu? Professor Lindomar, você quer complementar?
Não, eu concordo com o que o professor falou. Essa questão da flexibilização é muito, muito séria, né? Embora o número de casos em Pernambuco reportados tem se mostrado estáveis ou aumentando um pouco, certamente eles não estão diminuindo. Mas o número de óbitos, que nós temos o maior número de testes nos casos de óbitos, eles vêm ascendendo, tanto em Pernambuco quanto no Brasil. Então nós não temos nenhuma evidência de dados reais mostrando que a epidemia está sob controle. Então eu acho que essa reabertura é bastante perigosa. Agora, um fator fundamental que nós temos que lembrar: os setores que forem voltar, a gente pode minimizar a chance de contágio e também minimizar o que nós chamamos de carga viral. É a quantidade de vírus que a pessoa é exposta. Então, a pessoa pode ser exposta com a baixa carga viral ou com a alta carga viral. Por exemplo, se você está numa sala distante de outra pessoa, com pelo menos 2 metros de distância, você usando máscara, você lavando as mãos com frequência, se aquela pessoa está infectada, a chance de contágio é muito menor do que você estar naquela sala do mesmo tamanho, com 10 pessoas, com várias pessoas infectadas, você sem máscara, você sem lavar as mãos com frequência, levando as mãos aos olhos, boca e nariz. Então isso determina a gravidade da doença também. Então a doença, ela não é grave somente nos casos que tem fatores de risco, por exemplo, idade avançada, comorbidades, que são outras doenças, mas também uma dose viral com a qual a pessoa é exposta, essa determina também a severidade da doença. Uma coisa é a pessoa ser exposta a 1.000 vírus, outra coisa é a pessoa ser exposta a 1.000.000 de vírus.
Entendi, Leandro.
Bom, então, a gente tem hoje no Brasil o cenário que é o seguinte: somos o epicentro da pandemia. Ou seja, o lugar onde agora existem mais casos e onde a situação está mais crítica. Em Pernambuco, a gente ultrapassou os 3 mil óbitos e os 37 mil casos confirmados. Diante desse cenário, Jones, quando que a gente poderia começar a pensar em flexibilização?
É sofisticada a sua pergunta, viu, Leandro? A gente tem alguns indicadores que a gente observa, a Secretaria de Saúde está de perto observando isso, é fato, a gente trabalha com eles, etc., que é o número de chamadas de ambulância, o número de leitos, etc., são vários indicadores que eles têm. A região metropolitana fez aquele, né, que o governo chamou.
Repete, por favor, fez aquele, porque cortou um pouquinho.
Fez a quarentena rígida,
uhum,
que o governo chamou, deu esse nome, exatamente. E a gente realmente obteve alguns decréscimos e uma estabilização. O governador está correto ao falar isso, sem sombra de dúvida. O problema é que Covid, ele tem muito ruído no dado por esses fatores de a gente estar sempre olhando o passado. Tudo que a gente olha hoje, tem um número hoje, ele é um número do passado. Observe os óbitos, observe tudo. Se a gente... Por quê? Porque tem o tempo de resposta dos exames. E com a quantidade baixa de testes que a gente ainda tem na população, a gente não consegue afirmar quanto da população foi exposta ou não ao vírus, para depois inferir o chamado imunidade de rebanho, imunidade da população, e tentar estimar quanto por cento da população está realmente infectada, para a partir daí estimar se estamos indo em direção a um declínio ou não. Pelo que parece, a gente está num chamado platô de estabilização. Isso é um termo conhecido e replicado, mas sem sinais de queda. Esse é que é o... quando a gente observa isso em janelas de tempo, a gente chama isso de média móvel na estatística, quando a gente aumenta isso para 7 dias, 10 dias, aí sim as figuras parecem indicar uma tendência. E a Secretaria de Saúde está corretíssima em falar assim. O problema é quando você diminui isso, aparecem esses altos e baixos. Então, como a gente pode acreditar numa tendência de queda se a gente é um dos seis hubs no Brasil da doença, por vários fatores, por internacionalização, aeroporto internacional, etc, etc. A gente é um dos seis hubs. A doença no país está em plena expansão, no interior, é a incidência, como a gente chama, que é a quantidade de casos por tempo, indeterminada fração da população, está alta ainda, que é esse fator que a gente calcula, que chama-se fator de reprodutibilidade, que diz quanto que o indivíduo infecta, quantos indivíduos são infectados por quantos indivíduos. Esses fatores são altos em quase todos os estados ainda. Isso significa que a gente é uma ilha? Não parece. Dois, será que a gente ainda vai sofrer o que tem se chamado na literatura de segunda onda? Eu diria que a gente nem saiu da primeira ainda. E se vier essa segunda onda, e vai vir, claro, ela virá do interior e das cidades que trataram isso minimamente até então, isso vai inundar os sistemas que antes estavam em estabilização. Por isso que agora as medidas deveriam ser de manter a população quietinha. O problema é que o governo não abriu nada, não. Se você ler os decretos, etc., não tem nada dizendo: ei, pessoal, pode ir pra rua fazer compra. Não, não é assim, não. Mas a população, nossa, indisciplinada, não entendeu isso. Entendeu?
Eu vou encara dessa forma, né?
É, entende?
É difícil mesmo, viu, professor? Inclusive, o senhor falando, e eu lembrando aqui, que eu ouvi também muita gente dizer assim, o governo vai fazer essa retomada, mesmo sendo longa, mas a gente não está vendo os números caírem, como vocês mesmos estão constatando para a gente. E aí as pessoas se questionam também, mesmo as que são a favor de que tenha essa retomada. Dizem assim, se era para reabrir com números altos, por que não deixou aberto então, desde o início, sabe? Tem muita gente que está se questionando sobre isso, porque mesmo sendo a favor que reabra, está vendo que realmente os números continuam a subir. Agora, professor Jones e professor Lindomar, quem está na linha com a gente e para participar do consultório é o Carlos, de Jardim Atlântico. Carlos, muito boa tarde para você.
Oi, boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne.
Boa tarde, Carlos.
Doutor Lindomar e doutor Jones, que eu sempre estou acompanhando. Boa tarde, bom final de semana e que a próxima semana seja melhor para todos nós. Mas, doutor Jones, o que eu pergunto ao senhor. Veja lá, eu admiro muito suas estatísticas, admiro tudo, eu não sou, eu só sou e procuro ver, escuto e eu quero entender. Quando começou essa pandemia, a gente tinha uma média, certo? A gente tinha um Mandetta da vida, depois teve o outro, hoje não tem mais ninguém, é um general que ele só dá o que os estados dão, ele não dá uma média certa. Então, o Mandetta dizia que a gente tinha que esperar o pico baixar. E era o que vocês diziam também. Acredito nisso, eu acho que eu não vi diferente. Hoje o pico não baixou. O pico ainda está numa média que nem sobe nem baixa. Então, ele pode descer como subir. Talvez eu esteja entendendo assim. Me desculpe se eu estiver errado. Mas, mesmo assim, se abriu tudo. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que as coisas têm que ser mais claras. Eu penso assim, viu, como a opinião de um ouvinte que não entende muito, é ligo no assunto. Mas a partir do momento que vocês estão abrindo sem o pico baixar, pelo menos pelo que eu vi no início, que era uma briga política, eu acho assim, hoje em dia o que é que eu penso? Poxa, para falar a verdade à população, ó, a gente vai abrir. Agora vocês, se vocês duvidar, a coisa vai piorar. Não tem que ficar esse negócio, não, porque só... Não, tem que dizer assim, ó, a coisa vai piorar se você não respeitar a distância, o respeito de lavar a mão, de... Aí é mais fácil fazer uma propaganda dessa. E eu não vejo isso, eu só vejo essa propaganda, não. Ah, mas tá na média. Não, na média era quando baixasse, pelo menos foi o que eu aprendi no início. E fica difícil da gente escutar outra coisa hoje. Hoje, não, hoje é, não. Ah, mas, tá? Nem subiu, nem desceu. Peraí, não tinha que descer? Não acredito mais, é difícil a gente acreditar. E outra, o pessoal tem que ser claro, sincero, olha... Ou vocês fiquem em casa, a gente está abrindo porque vocês precisam trabalhar, receber, ganhar, viver, comer. Mas se você também quiser brincar com isso, a coisa vai ficar pior. Tem que ser mais claro do que ficar fazendo propaganda de que, não, ah, o Osto morreu tanto, o meu não morreu. Então, ah, Recife é bom, São Paulo é ruim. Não, tem que ser sincero. Ou a gente fica ou não fica.
Tá todo mundo no mesmo
assim,
barco,
não, o pessoal,
né, Carlos?
Não vai aprender nunca. Tá?
Exatamente.
E vai morrer
concordo
muita
com
gente.
Carlos.
Obrigado.
Obrigada, Carlos, também pela sua colocação. Queria que o professor Jones, já que ele já direcionou para o professor Jones, ele comentasse, porque é isso, né? As pessoas estão vendo e estão acabando, e acabam que ficam desacreditadas. Não sabem mais em quem acreditar, que hora era o pico, que hora não era, se era hora de flexibilizar ou não. Por isso que a gente traz esses debates para cá. E o que o Jones falou sobre nós todos continuarmos com as medidas de higiene, por exemplo, com os cuidados, isso é real, viu, gente? E aí eu reforço aqui também, mesmo com a retomada das atividades econômicas, não quer dizer que a gente tem que esquecer tudo que a gente fazia, não. A gente tem que continuar fazendo, inclusive a gente continua usando máscara na rua. Então isso é apenas uma das coisas que a gente tem que fazer. Professor Jones, professor Lindomar?
Exatamente, Anne Marcos, né, o nome dele, esqueci.
Carlos, desculpe.
Exatamente, Carlos. Mas se você observar no discurso original do dia de apresentação desse plano, o governador deixa bem claro, se os índices de saúde voltarem, a gente volta às quarentenas mais rígidas. Isso é um fato. Agora, sim, a gente precisa de uma comunicação mais direta e explícita, e a gente tem feito um trabalho com o pessoal de algumas comunidades aqui. A gente tem um grupo com vários escoteiros, comunidade Tamaracá, Roda de Fogo. A gente está criando um mecanismo de chegar nessa linguagem que você está cobrando tão bem. Mas sim, essa linguagem é uniforme, é do governo, é da secretaria e é de todos. Se os índices voltam a crescer como a gente estava e como parece, não espero que seja ruído, mas parece que está acontecendo, a gente vai ter que tomar medidas de novo mais sérias.
Bom, a gente está se encaminhando para o finalzinho aqui do nosso consultório, e aí, para a gente ir concluindo a ideia, eu vou perguntar para o Lindomar o seguinte, existe forma 100% segura ou em grande parte segura para que as atividades sejam retomadas? Porque também tem um outro lado, né, que a gente não ignora, que são as consequências de atividades econômicas fechadas. Sabemos e concordamos que a prioridade deve ser a vida, mas por muito tempo também a vida acaba ficando prejudicada e ameaçada pela falta de recursos. Existe uma forma segura que o governo pode garantir uma retomada ou um tempo maior para essa retomada acontecer, ou ainda é muito cedo também para se falar sobre isso?
Bem, a forma segura, a única forma segura é se nós tivéssemos uma vacina. Infelizmente não temos.
Perfeito,
então, quanto mais postergarmos o início das atividades, a tomada, então maior a chance de protegermos as vidas. O que foi falado é a questão das previsões, né? Uma das fontes de que algumas previsões não se cumpriram exatamente foi devido ao isolamento social. Então, as previsões são baseadas na situação, naquele momento. Como nós fizemos um isolamento social, aconteceu o que foi previsto também. Aconteceu o achatamento da curva. Então nós não tivemos o pico. Se nós não tivéssemos feito o isolamento, a gente já teria tido o pico e estaríamos decrescendo. Só que como nós fizemos, então atrasou. É isso que faz, é o achatamento da curva. E isso permite o quê? Que tenha mais pesquisas, medicamentos que estão sendo desenvolvidos, a vacina, mais leitos hospitalares. Então esse atraso é fundamental para se proteger as vidas. Agora, o que nós podemos fazer na retomada das atividades são as medidas de biossegurança, a reduzir a possibilidade de contágio e, caso o contágio ocorra, com doses mínimas de vírus, para que a pessoa não tenha as formas graves da doença.
E o senhor acha, professor Lindomar, só complementando, que essas medidas que continuam, por exemplo, todo mundo vai ter que estar de máscara, os estabelecimentos vão ter que estar com álcool em gel, vão ter que estar ofertando isso para as pessoas, vão ter que ter controle de pessoas. O senhor acha que essas medidas que já estão estabelecidas com a retomada das atividades, elas são pelo menos um primeiro passo para a gente diminuir aí os riscos de transmissão?
Acho que elas ajudam, mas elas não estão sendo feitas de forma tão eficaz. Elas deveriam ser melhor controladas, de forma mais rigorosa. Por exemplo, alguns mercados, né, supermercados, principalmente bairros mais nobres, estão fazendo esse controle, tem um funcionário, tem álcool em gel, estão limitando. Mas se você vai em bairros mais pobres, isso não é feito. Bancos, aqui em Recife, outras capitais, nem tanto. Mas aqui em Recife, os bancos não colocam funcionário, não disponibilizam álcool em gel, não controlam fila, distância. Então você é exposto mesmo ao vírus. Então, esse tipo de coisa que eu não vi que elas fossem regulamentadas. Por exemplo, construção civil, que é um termômetro da economia, que é extremamente importante. Você vai voltar, uma coisa quando a pessoa está tendo uma obra na sua casa, só vai ter o pedreiro e o servente. Outra coisa é a construção de um prédio com 50, 100 funcionários. Então, assim, o que pode ser feito? O melhor realmente é o isolamento, esperar até a epidemia baixar. Isso não sendo possível, pelas questões econômicas, que a gente não pode negligenciá-las totalmente, mas tem algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, ter roupas específicas para o trabalho, dando um exemplo da construção civil, que o funcionário, ele entra, ele tira a roupa que veio de casa, vai usar aquela roupa, aquele uniforme especificamente do trabalho. Manter a distância um do outro naquela obra. Horário de refeição, não ter todos almoçando entre 11 e meio-dia. Escalona isso, começa o almoço 10 da manhã, vai até 2 da tarde, com poucas pessoas distanciadas. Então tudo isso contribui para a diminuição dos casos e a gravidade da doença. E isso a gente vai ganhando tempo até termos um medicamento disponível e uma vacina.
Bom, então é possível fazer com uma certa segurança, desde que todos colaborem. A gente não viu um exemplo que a gente gostaria, né, aqui pelo menos na região metropolitana do Recife, em muitos lugares. Então, que a partir de agora as pessoas tomem essa consciência de que é possível, desde que todos tenham a disciplina e a educação para seguir as normas que forem surgindo, né, para essa retomada. Bom, a gente precisa encerrar nosso consultório, infelizmente. Agradeço muito a participação de vocês. Jones Albuquerque, mais uma vez, obrigado por ajudar a gente a entender todo esse processo que a gente está vivendo.
Obrigado você, Leandro, e é um prazer, Lidomar, conhecer você virtualmente.
Mas prazer, Jones.
Obrigado, Anne.
Obrigada, professor Jones. Obrigada também, professor Lindomar. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso consultório, viu?
Obrigado a vocês, obrigado a todos pela atenção e a Jones pelos ensinamentos hoje. Muito obrigado.
Estamos à disposição, sempre, vocês sabem.
A gente também. As portas estão sempre abertas para vocês.
Obrigado.
Gente,
obrigado.
Nosso consultório está chegando ao fim, mas eu quero lembrar para vocês que se você perdeu ou se você pegou pela metade, quer acompanhar todo o debate, você pode acessar o consultório no site da Rádio Jornal. Daqui a pouquinho ele fica disponível também nos principais distribuidores de podcast. E durante a madrugada o consultório também é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal. Leandro.
Bora para o intervalo rapidinho, a gente volta já já.
Rádio Jornal, Pernambuco no seu rádio.
E bom fim de semana para todos que acompanharam a gente nessa sexta-feira aqui na Rádio Jornal. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Edilson Lima. Diana Moura é a editora executiva. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.